Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo a Usanças mais uma vez para lhe fazer companhia nesta semana que antecede e que já está em cima das festas de Viana, a começar pela Miadela, claro, e que é a primeira festa logo do mês de agosto, ainda a apanhar um pouco de julho, e a seguir será Santa Marta e depois, quase fatalmente, Viana do Castelo, as festas da Senhora da Agonia. Nesta altura do ano, faz-se uma revisão pela quantidade de gente que acorre a Viana, desde o princípio do mês de agosto até ao fim, até setembro, feiras novas, etc. E também a Senhora da Bonança em Âncora. Todas estas festas têm o condão de chamar muita gente. Chamar muita gente como visitantes, mas, para além disso, aquelas pessoas que animam a festa são realmente muito importantes, porque sem alegria, sem música, sem canção, sem festa, não há outra festa que é do convívio que toda a gente procura. Portanto, estes grupos que se vão juntando nestas festas são criados ao longo dos anos, com, por vezes, numa brincadeira, em termos de amigos, de amizades que se vão juntando, vão criando um grupo, vão tocando e cantando umas coisas, como se costuma dizer aqui pela nossa zona, e mais tarde acabam por formar um grupo de vozes, um grupo de música tradicional. Ótimo. Quantos mais, melhor. Daí virá com certeza a qualidade, e os que realmente conseguem se ingrar vão se aguentando e vão participando nas nossas festas. Ora, já depreendeu com certeza que lhe estamos a falar de um grupo musical que hoje temos connosco. É o Gente da Borga. Gente da Borga tem os elementos, formou-se há cerca de 15 anos, contando bem o tempo será mais ou menos isso. Há 10 carimbou-se com o Gente da Borga e a partir daí, de há 10 anos para cá, é identificado por este nome. Já temos estado com eles em vários sítios, já os conhecemos, não de longa data, mas de várias passagens musicais. São pessoas que gostam do que fazem, cantam porque sim e tocam porque querem acompanhar a cantiga e ser mais um grupo que está disponível para nos alegrar nas nossas festas populares. E, se bem disse que eles estão presentes no estúdio, o melhor será conversar com eles, mas antes disso queria agradecer-lhes por terem vindo aos Usanças, estar aqui para nos prestar as vossas... fazer justiça ao que vocês fazem, no fundo, que é isso que se pretende, e saber realmente como é que tudo isto começou. Eu posso começar por... Vamos cá, eu vou escolher aqui uma pessoa aleatoriamente, Carlos Gonçalves. Muito bom dia. Olha, como é que esta gente da Borga se juntou para fazer a Borga? Diga-me lá.
Antes de mais, muito obrigado. Queria dizer também bom dia a toda a gente que nos ouve. Queria deixar uma palavra de agradecimento pela oportunidade que nos estão a dar de falar. Pronto, nós somos um grupo de amigos que juntávamos-nos à noite, ali por chafé, cada uma a gente ensaia.
É o fulcro, não é?
Surgiu uma brincadeira, a gente lá ia, brincadeira atrás de brincadeira fomos andando, e quando demos por ela estávamos a formar um grupo que se chama hoje Gente da Borga.
Pois, exatamente, é sempre assim, a brincar, se fazem assim, as coisas, acabam em casos sérios, não é?
Exatamente.
Embora seja para divertir, como estávamos a falar há pouco. E o vosso grupo tem cerca de 11 elementos.
Sim, sim.
Claro,
sim,
que isto é sempre duvidoso, porque amanhã vem mais um, depois junta-se mais um amigo.
Sim, sim,
não há número certo para definir o vosso grupo. Eu já agora queria só lembrar, se me é permitido, que nas vozes e na percussão temos o António Sá, o José Lima, e nas cordas temos o José Manuel Rego, o António, o José Capela, o Horácio Rocha, e nas concertinas o Carlos Gonçalves, o Norberto Domingues, o Lage, Manuel Castelo e o Nelson. Muito bem, está bem composta a panóplia de possíveis tocadores e cantadores, muito bem. Mas eu sei que, e está aqui na mesa, que há uns tempos lançaram o vosso primeiro CD.
Sim, 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 sim.
Muito bem, que está aqui e que tem 10 melodias.
Sim.
É difícil gravar um CD?
É um bocadinho difícil.
Em que aspecto?
Não vamos dizer que é muito fácil, porque não é.
No financeiro é, ou...
Tivemos que fazer a música, tivemos que ensaiar.
Claro.
Um passo de cada vez, as coisas foram acontecendo.
Pronto. Mas já começaram há muito tempo a pensar nesta ideia?
Essas músicas, a primeira chama-se... O Cozido à Portuguesa foi a primeira música que a gente fez.
O que é a sexta?
Porque há uma participação que a gente faz todos os anos, que é um Cozido à Portuguesa, que é feito em Orbacém.
Muito bem.
Organizado pelo grupo Jovens Sem Fronteiras, e que nós somos convidados todos os anos. Então, houve um ano que nos lembrámos de fazer uma música chamada Cozido à Portuguesa.
Em homenagem ao cozido que é oferecido.
Depois fizemos uma que é a Marcha Gente da Borga, que fala um bocadinho do que é a nossa vida, do que foram, do que vêm, do que partiram. E pronto, e as coisas foram acontecendo, uma música de cada vez foram acontecendo.
Sim, senhor, muito bem. E tiveram algum apoio especial para este CD?
Não, é por nossa conta.
É tudo
conta,
produção própria, conta, não é? Dinheiro, música, própria.
Sim, dinheiro,
canções tudo, e tudo.
Tudo.
Muito bem. Mas acham, na sua opinião, não sei se algum elemento quer dizer alguma coisa acerca disto também, acham que é difícil um grupo lançar-se para uma edição de um CD?
É difícil, não é muito difícil.
Difícil não é em termos técnicos, é noutros termos.
Se a gente remar mais ou menos todos na mesma direção, as coisas até acontecem. Agora pronto, depois.
Mas o trabalho não está facilitado, pois não?
Não é muito fácil, não é muito fácil. Para já tem que se ter dinheiro, tem que se ter a habilidade de fazer a música, porque a gente sabe como é, depois a gente sai tudo,
claro,
não é?
Claro.
E a gente começou assim um bocadinho a medo, havia pessoas que nem acreditavam, e nem eu próprio há meses parece que não acreditava muito. Mas o que é certo é que as coisas foram acontecendo, olha, e está aí.
É claro, e aqui está o produto final.
Exatamente.
E muito bem,
exatamente,
parabéns, está
exatamente.
Muito agradável, aqui na frente do Museu do Traje e na Praça da República, dois emblemas da nossa cidade, não é? Foi bem escolhido o sítio, sim senhor. António Sá, o senhor vem de Bolinho, Esposende.
Sim, eu venho de Bolinho, Esposende, mas... Estou casado em Chafé.
Pronto, está tudo ali à volta, já percebi que deve estar tudo ali juntinho, não é?
Sim,
ou quase.
Já agora também, então, muito bom dia para todos e obrigado então pelo convite. Isto começou realmente numa brincadeira. Geralmente nós conhecemos-nos porquê? Porque todos nós fomos alunos do Augusto Canário.
Muito bem.
Quando ele
tinha
a escola de concertinas.
Que fez um trabalho fabuloso.
Em Vila Nova Alhanha, espetacular.
Eu estou
a falar há 25 anos,
sim,
para 30 anos.
Recordo-me perfeitamente.
E como nos conhecemos todos ali, pronto, depois fomos organizando então este grupo e assim se fez.
Claro.
Queria também dizer o porquê do nome, como surgiu o nome. Que nós inicialmente o que fazíamos era, éramos convidados para almoços de angariação de festas, e isso aconteceu justamente, talvez eles não se recordem disso, mas eu recordo-me disso, num almoço de angariação para a festa da Senhora do Alívio em Chafé. Estávamos a tocarmos e fizemos as nossas brincadeiras, e houve um senhor que estava lá que disse: isto é mesmo gente da Borga. E nós estávamos à procura de um nome para o grupo. Então, no próximo ensaio, na próxima que fizemos, eu disse: opa, eu acho que o nome do grupo é este, porque aquilo ficou-me com aquele senhor que disse: isto é mesmo gente da Borga.
Foi aí
que ficou o nome do grupo, Gente da Borga.
Muito
pronto,
bem.
E daí demos continuidade. Pronto.
Muito bem.
Tem tido elementos que estão connosco e que depois saem e do outro lado.
Momento
do
outro portanto, lado. Isso é normal.
Sim, por várias e diversas razões, compromissos, mas nestes momentos os que estamos realmente já somos os que estamos mais permanentes há mais tempo.
Os veteranos.
É isso mesmo.
Os veteranos.
E já agora para falar do CD. São 10 músicas originais, todas elas, letra e música original, e que, claro, foi mais trabalho do Carlos Canário, porque ele é que teve o maior trabalho para isso.
Já lhe estava no sangue
isso.
Também, não é?
Sim, é verdade.
Já lhe estava no sangue. Referindo ao Augusto Canário mais uma vez, que a gente nunca deve falar a menos das pessoas. Ele fez um trabalho há cerca de 20 e tal anos atrás, que me recordo perfeitamente,
25.
Que ele revolucionou a questão da concertina,
sim,
que estava
sim,
esquecidíssimo.
Foi uma realidade.
E devemos-lhe a ele este surgir de tanta gente que se apaixonou por aquele instrumento que, no fundo, se vendeu imenso, se estudou bastante, apesar de continuarmos a aprender a tocar concertina sem música. Sim. De ouvido.
De ouvido.
É curioso, não é? O que facilita também, embora seja difícil, que não facilita as coisas, facilita por um lado, mas por causa do conhecimento musical, mas depois complica também a questão do, sei lá, do conhecer o instrumento, que aquilo é complicado, com certeza não é um instrumento muito fácil. É capaz de ser melhor o cavaquinho, não?
Por acaso, não.
É engraçado que quase todos os tocadores, salvo raras exceções, quase todos os tocadores de concertina tocam cavaquinho. Acontece mesmo consigo.
Claro. Eu também sei tocar concertina e toco concertina já há muito toco no grupo folclórico de Vila Franca do Lima.
Sim.
E depois também conheci esses amigos, a gente já se conhecia, não é? Mas um dia juntámo-nos, mas o que é certo, eu não toco cavaquinho, mas toco viola.
E pronto, nas cordas.
Mas como eles até não sabiam tocar, nenhum deles sabe tocar viola, pelo menos os que estão aqui não sabem, e eu sei. E então eu troquei a concertina, já que eles tinham muitas concertinas.
Fora-se.
Eu troquei a concertina pela viola e neste momento faço baixo.
Pois.
E eu faço, também toco cavaquinho, também sei tocar. E no entanto eu sou um polivalente, no caso de faltar
a viola ou substituir,
eu
não é?
Consigo substituir porque consigo fazer essas três coisas, ou quer dizer, tocar a concertina, a viola e o cavaquinho.
É engraçado, mas é quase todos os tocadores de concertina, na sua maioria, não estou a dizer que são todos, mas bastantes, tocam quase todos os cavaquinho ou viola, não é? Depende do caso.
Sim.
Parece que há uma escala que eles começam por um sítio e depois vão chegar a outro, não é? É normal.
É normal que isso aconteça. Mas eu já sabia tocar a viola antes de tocar a concertina.
Exatamente, pois. Até porque era mais fácil também. Outros, é? Também era mais fácil ter uma viola do que uma concertina. Lá estamos nós, não é? Em termos de custo, de herança familiar,
sim,
toda
sim,
essa
exato,
coisa, não é?
Sei.
Tudo isso proporciona.
Uma concertina hoje em dia já é difícil comprar.
Exatamente.
Compra-se, mas neste momento custa muito dinheiro, aquilo que custava aqui há 30 anos atrás.
Não tem nada a ver.
Mas
não é só isso.
E a viola é sempre um instrumento mais...
Mais moderado. E nesses termos, não é?
Sim, nesses termos.
Sr. José Lima,
diga.
Então como vai a sua vida por estas bandas musicais?
Eu sou de Chafé mesmo. Para já, bom dia a toda a gente. Eu sou mesmo de Chafé e sou talvez o que colocamos no salão, que é onde ensaiamos, sou eu que tenho as chaves de lá.
Ai, senhor, é uma peça importante, já estou a ver se fecha a porta.
Pertence à sacristia.
Não pertence à sacristia porque neste momento até estamos um bocadinho...
Convém tratá-lo bem.
E pronto, então é lá que se ensaia e eu, pronto, não sou o melhor músico do mundo, mas também não devo ser o pior.
Pronto, mas já faz a sua parte. Não?
Estamos lá a fazer a nossa parte e este grupo começou...
Eu estava a ver.
Este instrumento foi inventado por mim e por um colega e fizemos isto... Na fábrica das armas, onde eu trabalhei 45 anos, e é uma caixinha de som, e eu e um colega fizemos isto, e é o que nos tem dado um bocadinho de percussão.
Está bom, e se calhar é menos agressivo do que um bombo.
Precisamente.
Não, é?
Não, também tem a sua agressão.
Sim, mas o bombo acaba por... Se a pessoa
mais...
está... Ai, nós hoje estamos a ir por uns sítios engraçados.
Sim.
O bombo tocado com força, e por uma pessoa que tenha pouca sensibilidade para a música,
sim,
que às vezes acontece também,
sim,
não é?
Sim,
está
sim,
na
sim.
música, mas o bombo pode estragar de certa maneira, porque a gente começa a ouvir o bombo e acaba por não ouvir mais nada.
Mas
não
é isso.
Depende, se houver um micro na frente, pior
ainda.
Não é? Portanto, acho que é mais brando. Eu estou a olhar para esse instrumento e estou-me a lembrar que há um também muito engraçado, que é um passarinho.
Sim.
Que se puxa também um cordãozinho e ele faz um som desse género.
E é quase a ocarina também. Uma ocarina também,
sim,
tem
sim,
uma ocarina,
sim,
uma
sim.
flauta.
Uma flauta, mas também tem um... É, parece um passarinho.
Ah, sim, é. É. A forma é...
A forma
também,
é um
pode ser, sim. Os nossos amigos alentejanos é que tomam conta dessas coisas.
É isso,
E pronto. Mas acho muito bem que tenha a caixa em vez da ocarina, sabe? Essa é mais nossa, até porque
é mais
o que fez, não é?
Claro, claro.
Isso é importante. Sim, senhor. Então, projetos para mais 10 músicas, há?
Em princípio, vamos tentar fazê-los, não é?
Já estão a pensar isso. Fazer, que é diferente,
sim,
não?
Sim, claro.
Eu imaginei.
Claro. Tem que se fazer, tem que se trabalhar alguma
nestas
coisa.
Nestas coisas, geralmente, as pessoas não
param. E como estamos todos reformados, praticamente, à exceção do Carlos,
que ainda trabalha,
temos mais tempo para
isso é bom,
pensar,
têm tempo para dedicar à música.
É verdade.
Na vossa opinião, agora vou deixar a pergunta para quem me quiser responder. Há muitos grupos de música popular, de canção popular. Na vossa opinião, há demais? Ainda podiam ser mais? Isso prejudica os que já existem? O que é que pensam disso? Mas por si pode ser?
Eu acho que demais nunca é.
Pronto.
Porque há sempre espaço para todos.
Para todos, não é?
E
festas para todos, não é?
Vão vindo uns, mas também podem começar a desaparecer outros. Que,
exatamente.
Por exemplo, no nosso caso, nós somos todos reformados e nós não vamos sair aqui eternos, já andaremos aqui mais meia dúzia.
Sim, mas o grupo vai se renovar.
Meia dúzia de anos,
se
não vier sangue novo, vai acabar por se diluir e por terminar. Por isso, ouvir gente nova, e nós vemos, e é uma realidade, há muita mocidade que, como falámos há bocado, foi o Augusto Canário que nos inseriu a pista da concertina, e nesses momentos há muita juventude, jovens mesmo, que tocam concertina e que cantam, e o resultado
tem-se visto. E a tocar bem, ainda por cima, não é?
E a tocar bem, e o resultado tem-se visto no programa do Domingo à Desgarrada, que os vencedores são jovens.
Foram
jovens.
Inteiramente de acordo.
Nós, por acaso, também lá fomos um dia, mas nós não cantámos à Desgarrada, porque não fazemos, cantámos lá duas músicas, fomos fazer aqueles intervalos que eles lá fazem, mas a pergunta era de grupos novos e o serem bem aceitos ou não serem bem, para mim, quanto
tem
mais,
que ser, não é?
Tem que ser, portanto,
pelo menos eu falo por mim
e talvez pelo nosso grupo, quantos mais grupos vierem, pois
claro está.
Melhor para tudo, para a cultura, para tudo, não é? E sendo jovens, melhor ainda, para que isto evita de irem para outros caminhos, para outros passatempos menos saudáveis.
Claro que sim.
E eu penso que sim, que não, pelo menos na minha opinião,
a música tem isso consigo, de trazer as pessoas para outros ambientes.
Isso evita de irem para outros ambientes.
Sim.
Portanto, na minha
diferentes.
Opinião, coisas quanto mais, melhores. E acho que devem ser apoiados, que não, nesta situação nós apoios somos nós que os fazemos, não há.
Está a tocar aí num aspecto que realmente é delicado. Mas aqui o nosso amigo do lado também, quando começou a tocar, também se queixava do mesmo, não é? Este foi sempre o mesmo problema, a falta de apoio aos grupos indeterminados, não importa quais,
sim.
Só os de música ou grupos folclóricos, foi sempre o problema principal, foi esse, era as pessoas lançarem-se e depois quase caírem no abismo, porque grupo folclórico tem uma logística que é imensa, não é? É terrível.
Se compara.
Claro,
se compara,
e tem ali uma camada de pessoas que têm de ter trajes, têm de ter outros instrumentos, são bons executantes, mas se não tiverem instrumentos, o grupo tem de arranjar, não é?
Claro.
Portanto, é uma série de coisas que quem está num grupo folclórico se apercebe, que é preciso realmente uma dinâmica muito grande e um investimento também da parte do grupo.
Nós sabemos que mesmo a nível de concertinas, hoje uma concertina custa muito dinheiro.
Pois custa. Para ser uma concertina capaz,
já
moderada, não é? Com alguma qualidade.
Possivelmente não seja para muita gente, não é?
Claro está.
Principalmente para os jovens, não é?
Claro está. Muito bem. Então o senhor fez aí um instrumento, enquanto pôde, mas porque gosta especialmente da percussão, hein?
Portanto, eu comecei também com concertina, depois andei com o cavaquinho.
Mas toca concertina.
Toca um bocadinho, pouco, mas toca.
Sim, mas toca.
Comecei também com o cavaquinho e depois dediquei-me ao bombo e a esta caixinha.
Ah, pois, faz sentido.
E, portanto, eu também estou da opinião aqui do meu amigo Tony, que não é necessário muitas coisas para formar um grupo. Tem que ter vontade. E de haver vontade, os instrumentos é que são caros. Se houvesse apoios, quer apoios públicos, quer apoios camarários, era muito mais
claro.
Fácil fazer um grupo. Assim, temos que nos... Nós, por exemplo, cada um tem o seu, eu fiz o meu que é mais baratinho.
Feito à medida das necessidades do grupo.
Das necessidades do grupo.
Mas temos um bom que já foi o grupo que...
Comprou.
Sim, sim. Nós também temos um grupo.
Então já tem património.
Muito bem. Também fazemos umas festinhas com barulho, por assim dizer. Temos quatro bombos
então
e uma
é
caixa
só,
de rufos.
Não é só...
Uma entrada,
Pois.
Uma entrada,
sim. Há grupos
duas,
assim, é que têm quatro bombas ou três bombas e uma caixa.
Uma caixa,
pois,
bombas e uma caixa.
Para fazer a diferença. Sabe que quando se está fora e se utiliza os bombos, nós damos uma nota muito diferente do que é a Viana.
Sim.
É verdade.
Sim.
E as pessoas gostam, outros não, claro, que nem toda a gente gosta do barulho. Entendo aquilo como barulho, não é? Está pouco sensibilizado para o que os bombos são e o que nos podem trazer de paz mental, apesar do barulho.
Os bombos sempre foram uma abertura de festas.
Sim,
não é?
sim. Nós, José Pereiras e os gaiteiros e essas coisas todas, fizeram sempre parte da Romaria da Agonia, que no princípio, convenhamos, que eram eles que aguentavam a festa.
Sim, isso é verdade.
Isto depois as coisas evoluem, foi sempre assim. Não foi. Os bombos começaram por fazer as arruadas, anunciar que se estava a começar a festa e depois, pronto, isto foi evoluindo, felizmente, não é? Felizmente. Mas depois a gente chega a um ponto, não sei se sentem o mesmo, que se nota que há assim um pensamento de repente em que se põe tudo em causa. Não se usava o bombo, não se usava isto, não se usava aquilo, não é?
É um pouco isso.
Quer dizer, a gente vai evoluindo... Não, isto é um exemplo, não é?
Nos tempos de outrora usava-se
claro
muita gaita galega.
Claro que sim.
E aquelas caixas, aqueles bombos de rufar, que eles rufavam.
Sim.
Mas hoje cá em Viana, antigamente, queria-se bombo, tinha que ser amaranto, tinha que ser...
Hoje já não é preciso.
Hoje a freguesia de Viana, Vila Nova de Anha, tem lá um grupo que é tudo juventude. Estão em
quase,
todo lado.
Quase todas as
Vila
freguesias
Fria,
têm um grupinho
Marais,
de bombas, pelo
Vila
menos.
Franca,
mas daquele lado realmente há bastante.
Fazemos aqui
é verdade.
Não precisámos de recorrer.
E é um cartaz estupendo nas festas da agonia.
Ah, sim.
E
sim,
a
sim,
gente
senhora.
Ouve dizer, ei, eu tenho de ir ver os bombos, não é?
É, sim, senhora.
Porque realmente é um espetáculo único. É só, olha, esse é mesmo só nosso.
É verdade.
Eu acho que sim. Não costumo ver isso em muito lado, não é que eu ando por muitos lados, mas nas que tenho possibilidade de ver, nunca assisti assim a uma quantidade de grupos de bombos tão grande como em Viana.
É
e já são o cartaz da festa, logicamente.
É
e ainda bem que são, não é? E ainda bem que são. Aqui o nosso amigo Lages, não me enganei desta vez. É muita gente. É muito nome para decorar. O Sr. Lages, que é de Outeiro.
Sim,
o senhor é o que sai um bocado das linhas mestras deste grupo,
sim,
não é?
E um colega que hoje não está aqui presente.
Sim, mas conhecia estes senhores pelo trabalho ou foi mesmo a música que os juntou?
Eu parto de um princípio de todos. Fui dos primeiros a ter aulas com o Augusto.
Muito bem.
Porque já éramos conhecidos, eu trabalhei muitos anos na Renault. E ele era lá cliente e lidávamos, quando ele começou a dar aulas, comecei a ter aulas com ele e a partir daí, pronto.
Mas em Outeiro ou...?
Aí, na altura comecei aqui em Viana.
Começou em Viana?
No Instituto da Juventude.
Ah, sim, tem razão, depois passou para as Casas do Povo e depois passou para outros
espaços. Depois entrou também o Zé Manuel, o professor.
Sim, mora na minha dela, sim.
A substituí-lo, porque ele já não tinha... capacidade
já não tinha,
de fazer satisfazer toda a gente.
Não é? Pois está claro.
E a partir daí, pronto, eu com os meus colegas continuámos com as concertinas, depois deixámos de ter aulas para não deixar esquecer.
Começámos
já a
gostar. Já sabiam tocar também, já não.
Já, mas a gente parando,
parando
é diferente.
É
diferente.
É? Como em tudo, não é?
E pronto, éramos os dois do hotel e começámos a juntar-nos com mais amigos e a tocar. E daí que fomos nos juntando a este grupo, fomos
muito
formando
bem
o grupo.
Mas o senhor é mesmo de Outeiro?
Sou.
Pronto, e vivo lá.
Viva.
Então vai sempre ter com os amigos ao outro lado da ponte.
Sim, sim.
Outro lado do rio.
Somos dois. Um dia leva um carro um, outro dia leva outro. Facilitamos assim a tarefa.
Muito bem, muito bem. Quem corre por gosto? Dificilmente cansa, não é? Dificilmente cansa, sim senhor. E depois temos aqui outros elementos que são de Viana, de Santa Marta, Viana novamente, Outeiro, também o seu lar José de Outeiro, e o senhor Norberto, como estava a dizer, não é? E Mazarefes e Tregosa Barcelos.
Tregosa Barcelos, sim.
Ainda é um pedacito.
Também andava na escola.
E também foi consequência da escola do Augusto, porque o senhor de Tregosa também vinha
fazer as coisas engraçadas também naquela zona.
Sim.
Não é? É, ou Arredas, não é? E outras coisas que também têm dado uma dinâmica grande àquela população e fazem um festival muito engraçado também de tradições. Sim, senhor. 15 anos de história. 15 anos de amizades e 15 anos de música, é o que vamos ouvir.
E de bons convívios.
E de bons, isso tem de ser, não é? Senão não vale a pena. E a partir daqui vamos ouvir uma música que escolheram para esta edição de Usanças. E voltamos já a conversar.
Confusão, no dia da romaria, levaste meu coração. Chinelas, meias de renda, traje lindo, belo rosto. É a mais bonita lenda que se vive em cada agosto.
As meninas de Viana, todas cheias de alegria.
Festa da agonia, no meio da multidão, em teu peito se escondia. A procissão vai ao mar, mas logo volta à ribeira. Meu amor vem navegar no meu barco a vida inteira. Cachoeira, eu deito a minha morada. Vi-te pô-la na algibeira, no teu peito bem guardada. Antes de morrer no mar, subi ao fogo do meio, mas desci ao meu olhar para viver no teu seio.
As meninas de Viana, todas cheias de alegria.
Para mim não há engano, agonia como esta, quem me dera todo ano. És a rainha do Minho, vou-vos dizer mais ainda. És a princesa do Lima, olha a Viana é linda.
Yeah.
rainha do Minho. Vou-vos dizer mais ainda, és a princesa do Lima. Olha, a Viana é linda. 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 Olha, a Viana é linda.
Usanças.
De novo consigo, se ainda agora só chegou à nossa companhia, seja bem-vindo e está com gente da Borga, isto é, com um grupo que se chama assim e que toca e canta coisas da nossa terra. Música popular portuguesa, gente que aprendeu a tocar concertina há uns anos, viola, enfim, instrumentos de percussão e neste momento se juntaram para fazer um grupo, neste momento não, há 15 anos brincando, já lá vão 15 anos, e que nos vão animando nas ruas de Viana, nas festas da agonia, para aquilo que tudo, para todas as situações a que são chamados. Estão sempre prontos a colaborar, portanto, tome nota deste nome que é Gente da Borga. 15 anos de história, 15 anos que começaram muito devagar, assim a dar os primeiros passos, e transformaram-se num grupo que neste momento tem cerca de 11 elementos, que isto varia sempre, não é? Os elementos, e até podem ser mais, não é?
Mas já
pode acontecer.
Já é um bocadinho exagerado em cima do palco.
Pois depois já é muita gente, não é? Ora bem, tocou aí num assunto que é muito engraçado e que tem a sua, o seu quê de curioso em relação aos grupos que se apresentam em palco. Muitas vezes temos a noção, ou não, não é? Isto agora é generalizado, de que ter um grupo com muita gente a dançar, muita gente a encher o palco, é o ideal. O senhor não concorda com isso, já estou a ver.
Ora, muito bem, depende do tipo do grupo que seja, não é? Porque um rancho, quanto mais gente tiver, pois melhor, é diferente.
Por vezes,
Neste caso, tendo os instrumentos necessários e sendo, eu acho que dentro do que nós somos, entre 10 e 11 elementos,
é o ideal.
Acho que é o ideal.
É o ideal.
É o ideal. Porque, por exemplo, e temos que optar por vermos as necessidades a nível instrumental que temos cada um, porque eu, por exemplo, eu toco concertina e no grupo não toco concertina, porque uma vez que toco o bombo, cada passo, às vezes o pandeiro e a voz, e portanto, e canto. Portanto, e como já temos 5 concertinas,
exatamente,
acho que já chega de
claro,
portanto, são concertinas
claro,
suficientes. Percebo. E para termos mais elementos, cada vez mais, então, os instrumentos se iam duplicar. Então,
claro,
eu penso que...
E depois a logística do palco também não é fácil.
Isso, portanto, muitas das vezes há certos palcos que nós gostamos de ficar em linha.
O Manel e o António querem estar na frente virado para o público e estragam tudo, não é?
Nós ficamos mais ou menos sempre em meia lua, ficamos sempre visíveis.
É.
Ninguém fica nas costas uns dos
pois
outros.
Pois, em meia lua é o ideal.
É o ideal.
Principalmente porque nos vemos uns aos outros. Isto, a música é um bocado complicada.
E faz falta,
não é?
Vermos-nos
é que as pessoas não podem estar a olhar para o público e a tocar quando estão a tocar com um grupo.
Sim.
Por isso é em grupo, não é?
Por isso é que não ficámos em meia lua para nos...
Exatamente, porque em meia lua é a única maneira de controlar os nossos movimentos em relação aos outros. Mas custa a entender isto.
Custa
muito a entender, sabe? E há sempre, nos grupos folclóricos, principalmente...
Quando o espaço, por exemplo, é pequeno, já é um problema.
É um problema.
Mas também dá para se juntarem mais. Eu, para mim, não é esse o maior problema. O problema é quando ele é muito grande.
Também.
As pessoas gostam de se espalhar e tal. Parecer um grupo grande, que é um conceito errado, por vezes, não é? Como o senhor estava a dizer, e muito bem. Porque, assim certinhos, um grupo é meia lua, tocam afinado e certinho uns pelos outros, e é verdade, é isso mesmo.
Juntam-se as violas, juntam-se os cavaquinhos, não as violas, são os cavaquinhos, está a percussão e as vozes, e estão as concertinas.
É que as pessoas podem olhar para um grupo como o vosso e pensar, bem, eles tocam assim, é com a forma, acontece, não é?
Não, já não é bem assim.
Tudo está esquematizado para sair. Exatamente.
Temos ali o Zé Manuel Grego, que toca viola baixo, e ele controla os cavaquinhos e a viola
ritmo,
ele põe-se ali. na parte da concertina, por acaso, sou eu.
E na canção, imagino que seja aquele senhor.
Estamos sempre doendo uns nos outros.
Já está claro, tem de ser. Tem de ser. Até o próprio coro, às vezes, quando existe coro.
Existe,
se não se tiver cuidado.
Não é.
O dali não apanha bem aqui, até porque às vezes também temos alguma dificuldade, não é? Acrescida para acompanhar. E não acompanha bem ou qualquer coisa, basta um bocadinho para atrasar que já,
lógico,
já não
lógico,
sai tão bem como seria de esperar. Mas é muito bom que funcionem assim, porque apesar de ser um grupo da Borga,
sim,
convém que saia com qualidade, claro. Que isso é o produto final. É
um da Borga, já com um bocado de responsabilidade.
É claro, em é que, claro, sim.
Em
é
que
claro,
Borga
sim.
É Borga, mas ao tocar
com,
e cantar, procurar fazê-lo da melhor
não é?
Maneira.
Pois está, claro. As cautelas nunca são demais, não, não é? Quanto não. Melhor a gente puder fazer as coisas, mas às vezes, por exemplo, os grupos folclóricos perdem um bocado por causa disso. É imensa gente a dançar, imensa gente a tocar, imensos trajes a apresentar e por vezes perde-se o melhor, que é o pormenor. O pormenor. E pouca gente a cantar também, é verdade. Mas o pormenor às vezes não se percebe por causa da quantidade.
Da quantidade de gente.
Não tenho nada contra, mas sim, de qualquer das maneiras, se pudéssemos dossiar a coisa, era sempre
o
melhor.
O pormenor para mim é a coisa mais importante.
Tem de ser em tudo, seja no vosso grupo,
cada um no seu lugar,
seja no vosso,
eles sabem disso, que
seja nos folclóricos, seja no que for. Exatamente.
É,
vemos o Pedro Abrunhosa, que é um homem sozinho a cantar.
Sim, sim.
Ele tem de ter um quê qualquer que chama a atenção, não é verdade?
Claro.
É o tal pormenor.
É, pormenor.
Isto acontece em todos os cantores, em todos os intérpretes da música ligeira, dos grupos folclóricos, destes grupos de música tradicional. Tudo isso faz parte de uma melhor apresentação.
Claro,
que é isso,
claro.
Que interessa.
Para mim isso é fundamental. Acho
então,
que os olhos também estão bem
com. Sim, a harmonia.
E nós atualmente vamos vendo a diferença em cima do palco quando temos um bom som. É diferente.
Bem, esse, então,
quando,
olha,
quando não temos som, por exemplo, chama em alguns sítios e olha, não temos som. E
eu dou-vos
não é
os parabéns
igual,
por esse cuidado, porque é tão raro, sabe? Como sabem, eu estou num grupo folclórico.
Sim.
E um dos problemas mais graves do meu grupo folclórico é fazer o teste de som.
O teste de som.
Agora não,
pois.
Mas era.
Pois, acredito.
Um teste de sessão, para quê?
Para quê?
Quantas vezes ouvi isto?
Não,
e então ali os nossos amigos da Galiza não facilitam. Espetáculo de rua que haja, o som tem de ser testado umas horas antes.
É?
Mas seja ele qual for, acho até bom. O dito passa calhas, passa por isso às vezes. E é engraçado como nós não encaixávamos isto da melhor maneira. E era um problema lhe agora fazer teste de sessão. Eu tinha pessoas no grupo que me diziam, eu não vou. E eu dizia, não, você tem de ir, porque
fazer,
se, mas
é
que quer? Mas que quer? Pronto, aquilo parecia um bicho de sete cabeças.
Nós, nesse
aspecto,
agora estávamos um bocadinho mais exigentes.
E o som?
Isso também é para as viagens que consigam resistir para A, B, C e D. O tal teste que fizeram, porque às vezes depois a gente faz o teste e eles misturam tudo e depois
mas
saem na mesma,
mas eles,
como se nada se tivesse feito.
Na Galiza tem uma técnica
sim,
própria.
Sim, mas aqui também, nós
sempre,
já temos aqui pessoas que têm equipamentos
mas, olha,
de som
que é raro nós fazermos o teste de São Cala. Aparece lá um sítio ou outro, mas não é muito vulgar.
Se houver, se a pessoa que está a fazer o som, se tiver a sensibilidade daquilo que está a fazer, quase nem precisa, porque ele automaticamente
sim,
quando está,
sim, sim,
quando
sim,
se
sim.
Está a apresentar, ele já sabe
para as violas,
já,
para as
já sabe
para as concertinas
que é,
e tal.
O que é melhor, já sabe fazer aquela mistura como
claro.
Deve ser. Agora, outros não, outros têm que fazer o teste de som porque poderão eventualmente não estar mais, não ser mais perspicazes
então,
para
por
o
exemplo,
som.
As concertinas na Galiza. Eles têm de fazer o teste de som porque,
porque
não estão muito familiarizados com este instrumento, não é?
E as concertinas são, parece que não, mas
gritantes.
É um instrumento ruidoso.
É, sim, senhor.
Que eles
tem
até
voz,
dizem
não é?
Que tem um
tem
bocado
voz.
De... É um bocado complicado até resistar o som das concertinas. Pronto, mas lá se vai fazendo.
Claro.
E lá se vai fazendo
claro.
As coisas.
Mas o som é importantíssimo
pois é.
Para, pois quem é. Está, para quem está a ouvir. E pronto, é outra qualidade.
E,
é o que
e principalmente para quem está a cantar, que é uma
e
diferença.
E para quem está a cantar também nota.
Puxa,
sim,
não se
sim,
puxa
sim,
tanto
sim,
pela
sim,
base. E eu noto a diferença quando não tenho som. Muitas das vezes as concertinas são um bocadinho mais altas e eu, para sobrepor a música, tenho que me forçar
porque
mais.
Quem toca às vezes também não se apercebe.
Não se apercebe disso. Né?
É que temos aqui um conjunto de situações que fazem parte de um todo, não é? E que por vezes é difícil de chegar lá. Aqui o nosso amigo está a tocar a viola. Para ele está a sair tudo bem, mas quem está cá fora, quantas vezes ouvimos tantas vezes uma viola forte? E o resto...
Lá está a tal sensibilidade da pessoa
que está a
construir o som final que vem.
Exatamente.
Se essa pessoa não tiver a sensibilidade da música que está a ouvir, que se está a tocar, seja ela qual for, seja ela folclore, rock,
estamos seja a falar
for,
desta...
Tem que saber, agora, é? Tem que saber dosear de forma correta... coisas,
para ser uma mistura capaz, não é?
Capaz e que seja bonito e agradável.
Agradável, não é? Isso é verdade.
Se não fazem isso, é lógico que vai sair. Não há, às vezes, nem é propriamente a culpa do grupo.
Não, quem está
lá a tocar.
Não.
Faz parte um bocado.
Estás a falar da parte do som que é importante,
exatamente,
não é?
É muito importante o som.
E depois temos aquelas pessoas que já não querem saber dessas coisas, não é? É o grupo, nós vamos para o palco, está feito e acabou-se. E pronto, nós é que sabemos. Também acontece.
Mais vale ter som do que ter um som fraco. Nós é assim.
É preferível. Olha ali, por exemplo, o Teatro Sá de Miranda. É uma caixa de música que vale a pena.
Sim.
Aquilo está estudado ao mínimo pormenor. Se não houver som, não há problema nenhum.
Pois, porque eu tenho
a acústica daquela casa é fabulosa. Aquilo é uma casa construída para este fim, para valorizar quem está no palco, não é? E isso é muito importante porque, pronto, este trabalho é muito bonito, mas se não tiver forma de se apresentar como deve ser, também fica em maus lençóis, não é? As coisas não correm tão bem. Então, as vossas atuações agora, como é que estamos? Digam.
Olha, no próximo sábado, é o quarto ano consecutivo, ao São Pedro de Ratas, é um centro de peregrinos.
Muito bem.
Este ano, por acaso, calha mesmo no 25, no dia de Santiago.
Sim.
E eles fazem uma caminhada e depois...
E são os convidados, para alegrar a tarde.
Para alegrar, pronto, e tem lá... Pronto, é o quarto ano consecutivo que vamos,
não é? Muito bem.
E no próximo sábado. E depois vamos estar também na Feira do Artesanato.
Sim, aqui, sim.
No dia 14.
Que é já daqui a nada, não é?
No dia 13 vamos estar na terra do Sr. Nelson, em Tragosa, também.
Muito bem.
Sim.
Amorosa.
No dia 9 vamos estar na Amorosa, na festa da Cera da Bonança.
Quer dizer, dormem, entretanto.
Sim, sim.
No dia 7, a festa do imigrante em Albarém.
No dia 7, na festa do imigrante em Albarém.
Um casamento em
Barcelos.
No dia 2, um casamento em Barcelos.
Muito bem.
E vamos
sim,
tendo,
vamos
tendo umas
borgas. Não há paragem.
Vamos tendo
não
umas
há paragem.
Borgas, sim, sim.
Sabe que eu chego à conclusão que o melhor que se leva desta vida é o divertimento em si. Em conjunto com os outros, divertimento saudável, que nos traga alegria, que nos faça conviver com as pessoas, numa altura em que se comunica tão pouco, não é?
É verdade.
Os telemóveis resolvem os problemas, as televisões,
embora sejam muito importantes.
Tivemos em Fragoso, no São João.
Muito bem.
Fragoso.
Quer dizer, desde o princípio do ano até ao fim é sempre.
Tem sido.
No mês de dezembro passado fizemos as festas de Natal da cidade.
O mercado de Natal. Vamos começando a ter assim umas coisas diferentes, não é? E pronto, é uma
não é palco,
que
é rua,
preciso,
mas também fazemos
mas é
com
preciso,
todo o gosto, não é?
É uma fase do ano em que também é preciso animação. A gente sabe que não é muito fácil, não é? Principalmente para os instrumentos e tudo.
Sim.
Muitas vezes não dá, mas de qualquer das formas...
Da noite é complicado.
É como o problema das janeiras também passa por aí, não é?
Sim.
Mas é um espetáculo de rua daquela altura,
tem que ser.
Se der Deus, se não der vai-se tentando, é tradição e convém que ela não morra.
Exato.
A tradição para vocês está a levar uma volta assim muito grande, está-se a transformar em certos aspectos ou continua de boa saúde?
Eu acho que a tradição ainda continua. Às vezes umas com mais boa vontade, menos boa vontade, mas continua e vai continuar. E acredito que continue sempre. As tradições acho que nunca morrem. porque há sempre alguém que se dedica a essas coisas, são teimosos e essas coisas têm que prevalecer, não é?
É claro.
E eu acredito que sim, eu acredito que as verdadeiras tradições acontecem sempre, nomeadamente as janeiras, que é uma coisa
tão enraizada, felizmente.
Tão enraizada na cultura portuguesa, norte principalmente. Não conheço bem a estrutura
mais
lá
do sul, mas para o centro, é mais... e para o sul é mais os cantares ao menino.
Sim, mas aqui as
que acabam por ser na mesma altura, ou quase, sim. Não é? Mas
há outras,
as janeiras é uma atividade engraçada.
É, eu acho que sim.
Pela ligação que há à comunidade, sim. aos amigos, às pessoas que nem conhecemos, não é? Muitas das vezes, e que nos abrem a porta, ao contrário de outras que nos conhecem e a fecham.
E nós podemos falar muito, nós podemos falar nisso, por exemplo, eu e o Tony, o Zé Lima, que fazemos, por exemplo, costumávamos fazer as janeiras, agora estamos um bocadinho parados, e bem outros, porque não somos sempre os mesmos, mas tínhamos casas que os pais traziam os filhos ao colo para ouvir do lado
acontece
fora as janeiras.
Sim. Isso é aqui muito engraçado. Acontece.
E também dá assim um bocado de alegria às pessoas que estão a fazer o espetáculo, que é nomeadamente cantar as janeiras, e ver esse cenário que são os pais a trazer os próprios filhos ao colo
sim.
Ou pela mão.
Acontece muitas vezes.
Pelo menos connosco acontecia, que é uma coisa que eu até gostei muito de ver. E se chama... alimentar a tradição.
E a gente pensa assim, bem, se calhar um destes miúdos um dia, quem sabe,
não vai fazer, certeza absoluta.
É um continuador destas coisas.
É um continuador do sucesso das tradições.
Eu acho que muitas das vezes o problema da continuidade, sabe qual é? É a falta de conhecimento porque é que se fazem as coisas. Há pouca explicação à camada jovem, nomeadamente, de porquê que a gente faz. O que Sim. é que nos leva a fazer? Mas isto tem alguma razão de ser? Tem. E nós temos de passar essa mensagem. Porque nós estamos numa época em que as pessoas têm de perceber o que é que estão a fazer. Antigamente nós juntávamos-nos, íamos para aqui, para acolá, não é? Recorda-se perfeitamente dessas situações e não havia explicação a dar. E nós íamos. Ah, vamos nos juntar ali, vamos tocar umas coisas e tal. Hoje a camada mais jovem, a primeira pergunta que faz é logo, porquê? Para quê? Não é? E isso é bom, porque
essa situação de antigamente que se fazia muitos bailaricos.
Ah, bem, isso é outra coisa. Até, não é?
Aparecia
não
uma concertina, uma sanfona, e faziam aquele bailarico assim da aldeia.
Espontâneo.
Hoje já se faz muito isso, mais com mais colorido, por exemplo, as concertinas que fazem, por exemplo, no Arcos Valdevez. Ponte Lima, Barcelos,
agora está a começar
em Esposende, Braga, quer dizer, exato, já se juntam esses termos que antigamente se fazia. Penso eu que era assim, que os meus pais falavam muito nisso. Havia alguma pessoa, mesmo que tivesse uma gaita de beiços,
sim.
O realejo, como lhe chamavam, e então as pessoas juntavam-se, não tinha mais para onde ir, né? Nessa altura, não
com certeza, aqui, coisa, era uma festa,
60 anos ou 40, ou por aí fora. E então hoje já está essa raiz cultural que havia antigamente, cultural, que era a única forma das pessoas se divertirem.
Sim.
Então agora já temos essas tardes dançantes, claro, à custa da concertina.
Tem piada, sítios, sabe? Mas olha que eu digo uma coisa, há verdadeiros heróis naqueles passeios que eu vejo gente a dançar horas consecutivas.
É verdade.
E já assisti numa festa dessas também, numa situação dessas, a música ter de parar porque o sujeito estava cansado de tocar e o senhor todo danado porque ele acabou e não era para acabar, ainda podia ter continuado mais.
É verdade, claro.
E eu disse assim, meu Deus, isto é incrível, a resistência das pessoas. Estão ali felizes da vida. É dá gosto, olha, eu gosto de ver. Às vezes paro para ver, às vezes vou aos Arcos e pronto, que era lá. Que havia mais, não é? Mas Ponte Lima também já está a adotar essa situação. Olhem, muito bem, foi um gosto ter-vos aqui, divulgar o vosso trabalho. Espero que no futuro estejam aqui com mais dois ou três CDs, que é sinal de que
houve
quem patrocinasse em primeiro lugar. E depois porque o vosso trabalho está a ser levado ao colo, que também faz falta, não é?
Tem que ser.
A gente tem de ser acarinhada, não é? E também se tem de fazer, sem dúvida. Se não fizermos por isso, também ninguém faz por nós.
É verdade.
Olha, foi mesmo um gosto. Espero que tenham um ano cheio, que muito se obrigado. Divirtam imenso e nos divirtam nas festas da Agonia também, muito que é a nossa obrigado. Festa maior.
Sim, sim.
E a gente vai se encontrando por aí. E desejo-vos muita saúde e que tudo vos corra pelo melhor. E obrigada por terem vindo.
Obrigado.
Extensivo aos outros elementos do grupo.
Muito obrigado.
Quanto a si já sabe, na próxima semana estamos cá com mais histórias, mais conversas, mais assuntos. Mas não se esqueça que se não estiver desse lado, isto não é a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.